partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação Tereza Cristina.
Marinha do Brasil anuncia que vai estender operações de busca ativa pelos desaparecidos no Rio Tocantins. Nova tecnologia usada pelo FBI é a mesma usada pela perícia do Maranhão para identificar corpos da queda da ponte. E a empresa começa a retirar do fundo do rio os galões com agrotóxicos. Confira também, viraliza nas redes sociais, a ação rápida da Polícia Militar durante um assalto a uma padaria na Grande São Luís. Operação desarticula quadrilha envolvida em atentado contra vereador. Multidão comparece à sede de prefeitura no Maranhão para falar com o prefeito eleito. Prefeito de Olho d'Água das Cunhãs declara situação de calamidade financeira. Postos de testagem para a Covid-19 são reabertos após o aumento de casos da doença no Maranhão. No esporte, Motoclube vence o Botafogo da Paraíba fora de casa. Está no ar a edição do Jornal Central dessa quinta, 9 de janeiro de 2025.
Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura.
Os alertas de perigo para chuvas intensas voltaram a se modificar no Maranhão. Esses alertas são válidos até às 10 da manhã desta sexta. Agora, nas próximas horas, o alerta laranja mais severo de perigo para chuvas de até 100 milímetros por dia atinge 43 cidades ao centro-sul do estado. Até amanhã de hoje, esse alerta era válido para o centro-norte. Entre eles, Açailândia, Arame, Balsas, Barão de Grajaú, Barra do Corda, Buritira, Ana, Imperatriz, Loreto, Mirador, Paraibano, Pastos Bons, Porto Franco, São Félix de Balsas, São Raimundo das Mangabeiras, Sítio Novo, Tasso Fragoso, Tuntum e Vila Nova dos Martírios devem ficar atentos às chuvas. Já o alerta amarelo para perigo potencial de chuvas, que podem atingir os 50 milímetros por dia, foi emitido para quase todo o estado, com exceção do extremo norte maranhense. Ao todo, 175 municípios estão nesse alerta. Apesar de São Luís não estar mais inserida em alertas, a capital maranhense segue com previsão de chuva durante toda esta quinta. A temperatura máxima na capital maranhense não deve passar dos 30 graus. Máxima de 29 na cidade de Imperatriz, onde tem previsão de chuva a qualquer momento do dia. A Marinha do Brasil anunciou que as operações de busca e resgate das três vítimas desaparecidas no Rio Tocantins na queda da ponte JK serão estendidas. As operações seriam encerradas nessa quarta-feira após a abertura das comportas da barragem da usina hidrelétrica de Estreito, o que dificultaria a continuidade das ações. Porém, o consórcio Estreito Energia comunicou que poderia conter a vazão das águas da usina de Estreito por mais alguns dias, o que possibilitou as janelas de mergulho. As vítimas que seguem desaparecidas são Simon Alves Santos, de 65 anos, e Felipe Giovanni Ribeiro, de 10 anos, que são respectivamente avô e neto, ambos do Tocantins, e Gessimar Ferreira da Costa, de 38 anos, do Maranhão. Até o momento, 14 pessoas foram retiradas sem vida do rio e uma com vida. E uma nova tecnologia avançada usada pelo FBI é a que está sendo usada pela perícia do Maranhão para a identificação dos corpos do Rio Tocantins.
O CODIS é um programa de computador também utilizado pelo FBI, a polícia dos Estados Unidos, e ajudou a identificar os 14 corpos retirados do Rio Tocantins.
Quando o Instituto Médico Legal ele precisa fazer o reconhecimento daquela vítima por meio do vínculo genético com familiares, a gente recebe essa demanda, certo? Que são ali fragmentos ali do cadáver, e a gente confronta esse perfil genético obtido com os perfis genéticos de familiares para a gente buscar um vínculo, tá? Um vínculo familiar que possa favorecer a identificação daquela pessoa.
A ferramenta do Instituto de Genética Forense possibilita a busca de correspondências em âmbito nacional ou estadual.
A partir do momento que o material é recepcionado no IGF, ele é identificado, tá? Ele recebe uma codificação e por meio da técnica de biologia molecular, a gente vai extrair o perfil genético e esse perfil genético que eu obtenho é que vai me subsidiar um confronto, tá? E esse confronto ele pode ser com um familiar, pode ser com um suspeito, uma vítima, enfim.
Hoje, com todos os equipamentos que o Instituto de Genética Forense possui, dependendo do caso, o resultado pode ser obtido em poucos dias. Além de investigações policiais e processos criminais que envolvam vítimas de estupro, a perícia vem auxiliando também na localização de pessoas desaparecidas no estado.
A gente também atua bastante nos casos de violência sexual, tá? E no caso, a vítima, o corpo da vítima passa a ser considerado um local de crime, tá? E aí essa vítima, ou viva ou morta, ela é encaminhada ao Instituto Médico Legal, onde é feito o exame de corpo de delito e lá é coletado material, tá? O material genético provavelmente do agressor, tá? Sêmen, ou saliva, o que o agressor possa ter deixado no corpo da vítima, e esse material é encaminhado para cá.
E o IBAMA informou que cerca de 10 bombonas de agrotóxicos que caíram no rio Tocantins após o desabamento da ponte foram retiradas até o momento. Essa retirada foi realizada por mergulhadores contratados pela empresa Sumitomo, responsável pela carga. A quantidade é correspondente a 20 litros de defensivo agrícola. No total, no caminhão que transportava a carga, havia 20 mil litros do produto. No início desta semana, o IBAMA havia informado que tanques com ácido sulfúrico que caíram no leito do rio haviam apresentado um pequeno vazamento. Porém, o volume derramado ainda não gera grandes preocupações. A seguir, a Operação desarticula quadrilha envolvida em atentado contra vereador.
Estamos apresentando Jornal Central.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya.
Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial.
Viralizou nas redes sociais uma rápida ação da Polícia Militar do Maranhão durante uma tentativa de assalto a uma padaria na Grande São Luís. A repórter Taliana Luz tem os detalhes desse caso.
A ação criminosa foi frustrada quando dois policiais militares que faziam ronda na região entraram no estabelecimento.
Sobrou a cabeça! Toma a cabeça! Toma a cabeça! Toma a cabeça! Toma a cabeça!
O suspeito foi atingido na perna. Após renderem o homem, os policiais apreenderam a arma de fogo que ele usava para tentar praticar o roubo. O suspeito foi identificado como Jason Costa Correia, de 33 anos. Ele foi levado ao Hospital Municipal Clementino Moura, o Socorrão 2, e logo em seguida conduzido à delegacia. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luz.
E uma operação da polícia conseguiu desarticular uma quadrilha envolvida em um atentado contra um vereador. Da região de Balsas, nosso correspondente Antônio Marques.
A finalização da Operação Remanso, que visa identificar e capturar criminosos ligados a roubo de carga no estado do Maranhão, Ceará, Pernambuco, como também a dupla tentativa de homicídio contra o vereador de Grajaú e seu irmão, além de diversos roubos de carros e motos durante a fuga.
Estamos em continuidade com as operações que se iniciaram domingo, desde a tentativa de homicídios lá no povoado Remanso. As forças de segurança estão juntas aqui na região de Grajaú em busca de criminosos. Já tivemos agora mais dois criminosos presos, tivemos carros roubados sendo recuperados, armas apreendidas Então, assim, é uma força conjunta que está buscando prender todos os criminosos envolvidos nessa ação do povoado Remanso.
Importante frisar que as ações foram contínuas, foram incessantes. A coesão e a integração entre as forças de segurança fizeram com que nós não paralisássemos um minuto sequer as buscas, onde, com informações, nós conseguimos encontrar diversos esconderijos que foram quebrados, onde encontramos diversos objetos e instrumentos utilizados durante as ações criminosas.
E a polícia desarticulou um esquema de cultivo de maconha na região de Cândido Mendes. Repórter J. Queiroz.
Na região de Cândido Mendes, fizeram uma associação criminosa para plantar maconha. De acordo com a polícia da região, foi uma das maiores destruições de plantação de maconha. Olha, mais de um terço da plantação já está no ponto de colheita quando a polícia civil recebeu uma denúncia anônima e fez uma mega operação com a polícia militar.
Na chegada ao povoado, devido à movimentação das viaturas e da equipe policial, os criminosos tiveram tempo de efetuar fuga. Motivo esse pelo qual ninguém não houve prisões, mas foram identificados no ponto de apoio, no barracão onde tinham diversos alimentos e pertences, possivelmente são dos trabalhadores que ali cultivavam a terra. A área desmatada, onde estava o plantio, fica distante, mata dentro do ponto de apoio, desses barracões. Puderam ser identificados precisamente com o auxílio de um drone. Depois de identificados, a gente pôde acessar o local e confirmar a roça bem estruturada, com utilização de irrigação, bem dimensionada. Outra fração da plantação estava pronta para colheita e todo o restante do terreno irrigado já tinha planta de 30 a 50 centímetros. Dessa forma, fizemos a destruição de todo o material. Parte da droga e dos materiais serão apresentados à autoridade de polícia civil.
E o repórter Jonas Mendes traz agora para a gente os dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal ontem, com os dados totais de registros de acidentes no ano passado. O Maranhão registrou um aumento no número de acidentes com mortes.
Dados que nos chamam a atenção nesse momento, os números que foram fornecidos nas últimas horas pela Polícia Rodoviária Federal com relação ao comparativo que a PRF consegue fazer no ano de 2023, ao ano de 2024. Tivemos um total em 2024 de 1.138 acidentes, uma redução, comparando com 2023, em torno de 2,15%. Com relação a feridos e graves, pessoas feridas e graves, aí, resultante de acidentes, tivemos um total de 1.204 pessoas feridas, chegando aqui uma redução de 5,94%. E, lamentavelmente, o número de óbitos também acaba tornando-se preocupante ainda. Em torno de 280 pessoas morreram, de acordo com a PRF, nas rodovias federais durante o ano de 2024.
A seguir, multidão comparece à sede de prefeitura para falar com o prefeito eleito.
Estamos apresentando Jornal Central.
Direto da Assembleia.
A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou o projeto de lei que atualiza o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da casa.
São 20 anos de altos e baixos, né? De uma luta do nosso servidor. E hoje eu estou muito feliz de poder, junto com a Assembleia, com o conjunto de deputados, aprovar essa lei de planos, cargos, carreiras e vencimentos do servidor efetivo da nossa querida Assembleia Legislativa. Quem ganha é o povo do Maranhão.
Entre os avanços está a redução do prazo de progressão, o acréscimo de mais uma classe funcional e o aumento remuneratório para casos de progressão e promoção. Uma demanda atendida pela atual mesa diretora após 20 anos de luta da categoria dos servidores.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Política.
No município de Tutóia, viralizou nas redes sociais a imagem de uma multidão que tomou conta das instalações da sede da Prefeitura Municipal. todos queriam falar com o prefeito, que acabou de tomar posse. Da região, nosso correspondente Alivaldo Ramos tem as informações.
São imagens impressionantes, assim, bem fora do comum, mostram uma multidão para ser atendida pelo prefeito, pelo novo prefeito, que acabou de começar, né? Estamos a 9 dias aí do início do novo governo. Inclusive, um dos assessores de comunicação do prefeito colocou na rede social o seguinte, abre aspas, prefeito Viriato Cardoso está nesta quarta-feira fazendo atendimento ao público de uma verdadeira multidão no centro administrativo da prefeitura no Bungos. O fato é que essa imagem aí chamou a atenção de todo mundo mesmo, né? Vários portais, a rede social caiu em cima, uma cena fora do comum. A gente entrou em contato aqui com a assessoria de comunicação do prefeito, também com o gabinete, e a assessoria de comunicação nos mandou essa nota aqui que a gente vai ler. Abre aspas. Foi um momento importante, com muitas pessoas se reunindo na prefeitura para conversar com o prefeito Viriato Cardoso. A movimentação foi intensa, mostrando o interesse da população em dialogar diretamente com a administração. A nota diz ainda que cada pessoa teve a oportunidade de compartilhar suas necessidades e expectativas, refletindo a proximidade entre o prefeito e a comunidade. Foi uma clara demonstração de como o governo está aberto e atento às demandas do povo. A nota se limita a dizer que eles foram atendidos pelo prefeito, né? Que a administração está se colocando à disposição da população para atender a todos.
O prefeito de Olho d'Água das Cunhãs, Vaval Gomes, do PP, decretou situação de calamidade financeira no município. A decisão, segundo ele, foi motivada pela grave crise fiscal herdada da administração anterior, sob o comando de Glauber Azevedo. Segundo o documento, a calamidade financeira terá vigência inicial de 180 dias, podendo ser prorrogada conforme a necessidade. A nova gestão informou ainda que identificou uma série de problemas nas contas públicas, incluindo uma folha de pagamento pendente de aproximadamente 4 milhões de reais, referente aos servidores efetivos de dezembro de 2024, além de atrasos salariais de servidores comissionados de novembro e dezembro do ano passado. O governador Carlos Brandão recebeu nessa quarta-feira, no Palácio dos Leões, os vereadores eleitos e reeleitos de São Luís. O objetivo do encontro, segundo o governo, é fortalecer parcerias para comunidades locais. Quem acompanhou essa reunião de perto foi o repórter Edivaldo Oliveira.
Na oportunidade, o governador Carlos Brandão também anunciou para o dia 16 o início também de uma extensa agenda, onde ele pretende conversar com todos os prefeitos eleitos e reeleitos para apresentar naturalmente as possibilidades de parceria para que possa realmente desenvolver as ações em cada município. O governador diz que passada a eleição, agora é hora da classe política se juntar para trabalhar pelo estado do Maranhão.
Mais uma vez a gente recebe os vereadores eleitos de São Luís, é uma praxe já do nosso governo, assim como vamos receber todos os prefeitos, deputados a partir do dia 16. Então a parceria que a gente está reafirmando, ela deu muito certo, certo? Muitas ações e obras aconteceram em São Luís graças à parceria com os vereadores. Registrando que são os vereadores que conversam com as comunidades, são eles que estão na ponta, são eles que sabem as demandas da população. E por isso a gente fica muito feliz, porque quando a gente toma uma decisão em parceria, a gente está levando um benefício direto para a população.
De Brasília, nosso correspondente Adilson Souza traz mais detalhes sobre a presença de autoridades maranhenses que estiveram presentes nos atos do 8 de janeiro.
Um ato chamado O Abraço da Democracia foi realizado também na Praça dos Três Poderes, na companhia de várias autoridades, como ministro de Estados e convidados também como políticos. O vice-governador do Maranhão, Felipe Camarão, esteve presente, como também o deputado federal, Márcio Gerri.
É um ato importante, um ato que a gente não pode nunca esquecer dessa data, dia 8 de janeiro. Houve uma tentativa de golpe contra a democracia. Eu estou aqui também representando o nosso estado, representando o governador, junto com os ministros maranhenses, com o ministro Juscelino, o ministro Fufuca, a ministra Sônia, os deputados, a bancada estava aí, o Márcio Gerri também.
Tentaram depredar a democracia brasileira, a ordem constitucional. A democracia brasileira reagiu, as instituições reagiram e garantiram essa normalidade.
A seguir, postos de testagem para a Covid-19 são reabertos após o aumento de casos da doença no Maranhão.
Estamos apresentando Jornal Central. Para quem constrói, para quem realiza, para quem produz, para quem semeia, para quem cuida, o tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão, trabalhando para todos. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
Os postos de testagem para a Covid-19 foram reabertos após o aumento de casos da doença no Maranhão.
O período de chuvas começou e, com isso, é preciso ter alguns cuidados para evitar síndromes respiratórias e a Covid-19. Se você sentiu sintomas como febre, cansaço, dor de garganta, coriza, dor de cabeça, fique atento. Na rede estadual de saúde, a testagem gratuita de Covid-19 segue sendo realizada no Hospital Dr. Genésio Rego, no bairro da Vila Palmeira, em São Luís, gratuitamente.
O Genésio Rego é um ponto focal, né, de testagem de Covid, e hoje a gente está atendendo uma média de 100 a 150 pacientes por dia, e os casos de Covid positivos correspondem a aproximadamente de 25% a 30% do total de casos notificados.
O teste deve ser realizado entre o terceiro e o quinto dia após o início dos sintomas, quando a carga viral está mais alta. É fundamental reforçar também a importância da vacinação contra a Covid-19, que é a melhor forma de prevenção e principal medida contra as formas graves da doença. Para iniciar ou completar o esquema vacinal, basta comparecer à unidade básica de saúde mais próxima.
A testagem, ela é importante para os pacientes saberem, né, se estão com Covid, para poderem se isolar e parar a cadeia de transmissão, como também para o governo saber, a epidemiologia saber quais são os dados, os casos que estão aumentando, para tomarem outras medidas.
O serviço de testagem no Hospital Genésio Rego ocorre de segunda a sexta, das 8 às 18 horas.
E o Maranhão registrou também crescimento no número de registros de empresas. A reportagem é de Joelson Braga, da Agência Assembleia.
O setor econômico maranhense está bastante aquecido. Dados da AJUSEMA, Junta Comercial do Maranhão, apontam que o número de empresas no estado cresceu acima da média nacional em 2024. As ações do governo do estado foram determinantes para os bons ventos que sopram na economia, como ressalta o presidente da AJUSEMA.
Nós tivemos a média nacional de 3,2 e no Maranhão cresceu 3 vezes mais. Então, as ações do governo voltado para incentivar, movimentar a economia, em especial o turismo, tem dado um resultado positivo. Ações como de São João, do Carnaval, agora do Natal.
Entre os setores que mais cresceram com a abertura de novos negócios, está o de serviço, que chegou a 9,7%, mas merecem destaques também. Agropecuária, com crescimento de 7,2%. Indústria, 6,7%. E a construção civil, com 5,3% de crescimento. Outra boa notícia é que Santa Inês foi o município com a maior taxa proporcional de abertura de empresas. Com esta tendência de crescimento, o ambiente de negócios é favorecido e o Maranhão segue o ritmo forte na economia.
Serviços e utilidade pública.
É comum que no início de cada ano as chuvas se tornem frequentes em todo o estado e com elas aumentam ventanias, ocorrências de acidentes com raios e trovões. Durante esse período, o cuidado deve ser redobrado, principalmente em relação aos perigos que envolvem o manuseio da energia elétrica, tanto em ambientes internos quanto externos. A assistente de serviços técnicos da Equatorial Maranhão, a Samila Almeida, ressalta para a gente algumas dicas de segurança para a população seguir.
No momento de chuvas intensas, o melhor é procurar um abrigo em um local seguro. Não se abrigar próximo à fiação elétrica, evitar locais descampados, áreas abertas, como praias, por exemplo. Dentro de casa, se a chuva estiver muito intensa com descargas atmosféricas, o ideal é desconectar os aparelhos mais sensíveis à tomada. Evite também manuseá-los se você estiver molhado. E em caso de alagamento, desligue a chave geral, o disjuntor. Em caso de acidentes envolvendo a rede elétrica em via pública, nós pedimos que acione o Corpo de Bombeiros no número 193, o SAMU no número 192 e a Central da Equatorial Maranhão pelo número 116. Em caso de acidentes domésticos com vítimas e que envolvam a energia elétrica, pedimos que siga esse mesmo protocolo e não toque na vítima. Desligue imediatamente a chave geral.
Esporte.
Motoclube vence o Botafogo da Paraíba fora de casa. Os detalhes da partida com ele, Jauber Pereira.
O gol da partida foi marcado por Danilinho aos 13 do segundo tempo. O atacante havia entrado momentos antes na partida. Com o resultado, o time rubro-negro conseguiu a sua classificação para a fase de grupos do Nordestão e vai representar o estado do Maranhão na competição ao lado do Sampaio Correia. O Moto havia superado nos pênaltis o Retrô de Pernambuco no primeiro mata-mata da competição, enquanto o Botafogo superou o Maranhão, também atuando em João Pessoa. Na última rodada do seletivo, teve ainda os jogos entre Ferroviário, que venceu o 13 por 2-0, CSA venceu o Maracanã por 1-0. O único empate da rodada aconteceu na Bahia, em 0-0 entre Juazeirense e Asa. Nas cobranças de pênaltis, o time baiano venceu por 4-3. A Confederação Brasileira de Futebol deve divulgar nos próximos dias a tabela e também a data dos confrontos da maior competição regional do país. De São Luís, com informações do esporte, Jauber Pereira.
O Jornal Central, você já sabe, é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. A técnica é com ele, Jami Chaves, e a apresentação é minha, Tereza Cristina. Estarei de volta aqui amanhã nesse mesmo horário na sua emissora. Obrigada sempre pela companhia. Te espero amanhã. Até lá.
Para quem constrói, para quem realiza, para quem produz, para quem semeia, para quem cuida, o tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.